Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas. Começando mais um No Mundo da Bola, nessa segunda-feira, dia 21 de abril. De 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Você participa do programa com a gente, 21 Código do Rio, 97119-9966. 21 Código do Rio, 97119-9966. Mande a sua mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Nacional, deixe a sua opinião, a sua sugestão, enfim. Fala com a gente, mas não manda áudio não, hein? Nem faz ligação não, que não dá pra atender. Bom, a gente começa o programa trazendo a notícia do dia. O Grêmio fechou a contratação do técnico Mano Menezes. Ele que estava no Fluminense, foi demitido, depois entrou o Renato por lá. No Grêmio saiu o Gustavo Quinteiros, depois da goleada sofrida pelo Mirassol por 4-1 no interior paulista pela quarta rodada. O Mano Menezes retorna ao Grêmio 20 anos após iniciar sua primeira passagem pelo clube. Vai comandar o primeiro treino amanhã no CT Luiz Carvalho. Pelo tricolor gaúcho, Mano conquistou o Brasileirão da Série B em 2005, o bicampeonato estadual em 2006-2007 e foi vice da Libertadores em 2007. O último trabalho no Fluminense, ele chegou nas Laranjeiras em julho do ano passado e saiu após a primeira rodada desse ano. Comandou o clube na fuga do rebaixamento da última temporada. 46 jogos, 20 vitórias, 3 empates, 13 derrotas. Brenda Balbi está comigo até as 6h30 aqui no programa No Mundo da Bola. Acerta o Grêmio, contrata um treinador que conhece bem o clube. Boa noite, Brendinha.
Fala, André, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Mundo da Bola. Bom, eu acho que acerta sim. O Mano Menezes, ele fez um trabalho no Fluminense, que foi o trabalho pro qual ele foi contratado, né? Que era livrar o Fluminense do rebaixamento. Então ele conseguiu, mas aí acabou que a sequência não agradou muito os tricolores. Mas chega pro Grêmio num momento importante também. A gente muito fala do Grêmio, que precisa fazer algumas contratações porque o elenco é muito limitado. Mas o Mano Menezes, ele chega também com essa função de ser meio que um colete salva-vidas também, né? Sim. O Grêmio não tá num bom momento no Campeonato Sim. Brasileiro, por mais que esteja aí no início da competição. Mas o Mano Menezes é um treinador que dá um pouco mais de confiança, né, pros times que ele treina. Então eu acredito que tenha sido uma decisão acertada, sim, e torço para que ele consiga fazer um bom trabalho lá pelo Grêmio.
Mas a partir de agora tem que trazer também jogadores na próxima
sim,
janela, né?
Sim, com certeza. É isso, trouxe um treinador que vai dar um pouco mais de solidez para a equipe do Grêmio, mas também não adianta não fazer contratações, porque, reitero, a equipe do Grêmio é limitada. Precisa de novos jogadores para conseguir dar um gás nessa equipe, senão vai ficar muito difícil o Grêmio brigar por alguma coisa nesse ano.
Bom, e olha só essa notícia. O Botafogo da Paraíba vendeu o mando de campo do jogo contra o Flamengo, que acontece pela Copa do Brasil, segundo o Botafogo da Paraíba, pela maior proposta do Brasil. A partida de ida de mando do clube paraibano, que seria no estádio Almeidão, será em São Luís do Maranhão, no estádio Castelão. E a diretoria do Belo garante que a proposta passa dos 6 milhões de reais. É muita coisa, Brenda, por
muita
um jogo
coisa.
Que é de uma fase longínqua da Copa do Brasil. A decisão está muito longe. 6 milhões, acho que o Botafogo da Paraíba não tinha como não vender.
Não tinha? Gente, que isso? Se o cara chega com uma proposta dessa para mim, não tem como recusar.
Não tem como.
Eu não sei nem se a folha do Botafogo chega nisso.
Por ano? Acho
por
que
ano.
Não.
Então, assim, com essa grana, ele pode ter conseguido ali fechar 3 folhas salariais de 3 temporadas.
E a ideia é investir no centro de treinamento, usar o dinheiro para melhorar as condições físicas do clube.
Não, eu acho certíssimo, se o Flamengo pode pagar, bom, Botafogo fez um ótimo negócio.
Não é o Flamengo não, é um investidor que está comprando o jogo, levando para São Luís do Maranhão, vai botar o ingresso ao preço dele.
Entendi, agora
vai
entendi.
Tirar os lucros
achava que era
disso.
O Flamengo.
E vai tirar os lucros disso.
Entendi. Tudo bem, vai. Não é uma coisa Não é uma boa ação, é tudo estrategicamente pensado, mas pro Botafogo foi uma ótima. Foi uma ótima.
Com certeza, foi sim. Bom, e depois desse empate, né, Vasco e Flamengo 0-0, os dois voltam as atenções para as competições internacionais. Flamengo pega a LDU amanhã e o Vasco encara o Lanús em São Januário pela Sul-Americana. O Flamengo joga pela Libertadores. Rodrigo Ricardo e as informações do Vasco, Rodrigo.
O Vasco entra no gramado de São Januário nesta terça-feira pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O Cruz Maltino encara o Lanús da Argentina pelo Grupo G e precisa vencer o adversário mais forte da chave, já que nesta competição apenas o primeiro lugar classifica-se diretamente às oitavas de final da competição. No momento, Vasco e Lanús têm os mesmos 4 pontos, mas os argentinos lideram pelo critério do saldo de gols, com 2 a mais que a equipe brasileira. Para Fábio Carilli, o gigante da colina precisa ter a mesma concentração que apresentou no último sábado no Maracanã, quando empatou sem gols com o Flamengo.
A gente tem um caminhãozinho de areia para descarregar. Sul-Americana, time da Argentina, a gente sabe da rivalidade que a gente vai ter que estar inteiro para competir e jogar muito para conseguir um resultado positivo.
O volante Hugo Moura destacou a evolução da defesa diante do melhor ataque do Brasileirão.
E a gente não tomou gol, então é um passo muito grande, é dizer que fruto de um trabalho de pouco tempo de treinamento que a gente tem, porque a gente não tem tempo para treinar, né? Mais vídeo, mais conversa.
Titular contra o Fla, o jovem Rayan fala do apoio que vem das sociais e das arquibancadas de São Januário, estádio que completa hoje 98 anos. Todos os ingressos para a partida estão esgotados e a previsão é de quase 20 mil torcedores presentes.
Nosso 12º jogador dentro de campo, então vai ser muito importante estar lá nos apoiando, cantando e se Deus quiser vão sair vitoriosos de lá.
E a concentração, Rayan?
Sim, estamos muito concentrados, o cara ele fala muito com a gente. Tem muitos jogos pela frente aí que vai ser muito pegado, então a gente está muito concentrado em todos. Então a gente amanhã tem que fazer um jogo bem consciente, bem tranquilo, para ser vitorioso.
O Lanús vem de empate contra o Banfield no Campeonato Argentino, onde faz uma campanha mediana. O técnico Maurício Pellegrino tem alguns desfalques e também sofre fortes pressões por melhores resultados. A arbitragem para Vasco e Lanús será boliviana. O juiz principal é Jerry Vargas e o VAR está sob a responsabilidade de Wilfredo Campos. A Rádio Nacional transmite o jogo nesta terça, a partir das 9h15 da noite, com narração de André Marques, os comentários de Rodrigo Campos, a reportagem de Carlos Molinari e o plantão de José Roberto Cerqueira. Valeu!
Valeu, Rodrigo Ricardo. E aí, Brenda? Vasco foi bem no clássico com o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. No segundo, pesou o banco do Flamengo muito mais forte, o Vasco se defendeu, mas ferimentos leves, chega bem para esse jogo contra o Lanús.
Sim, chega, né? Com a moral lá em cima, né, André? Um jogo que foi muito aberto realmente contra o Flamengo, teve até a oportunidade de vencer o jogo, né? Então chega realmente com a moral elevada para jogar contra o Lanús. Claro que é um adversário difícil, né? Joga ali fora de casa, né? Então, assim, tem esse fator... jogar contra a torcida adversária.
Não, o Vasco joga em São Januário.
É em São Januário?
É.
Enfim, então melhora um pouquinho a situação do Vasco. Mas mesmo assim, é um time difícil. Mas aí também tem a questão de dentro de casa, o Vasco tá numa sequência invicta, né? Não perde dentro de casa alguns jogos. Então isso pode ser positivo pro Vasco. Mas acho que sim, o Vasco classifica na Copa Sul-Americana pra mim, tá?
Também.
Eu acho que o Vasco classifica, enfim, uma sequência boa aí pro Vasco mostrar, pro Fábio, pro Carilli principalmente mostrar uma ascensão nesse time, né? Era um treinador que tava ali muito questionado, né? Principalmente depois lá do empate na Sul-Americana, que tava vencendo e acabou cedendo o empate. Tudo bem que a gente vai aí pra um outro jogo, já passou muito tempo, mas o Fábio Carilli, ele conseguiu se manter ali, ele ganhou uma sobrevida, né, com os resultados que ele foi conquistando. Então, com essa vitória dentro de casa contra a Lanús, um adversário difícil, com certeza ele vai conseguir mais um tempinho aí pra mostrar mais trabalho.
O Flamengo, Brenda, jogando lá na altitude contra a LDU lá em Quito, Flamengo tem que partir pra dentro ou se trouxer um pontinho pro Rio tá bom?
Olha, André, eu acho que se trouxer um pontinho pra casa é bom. Porque é um jogo muito difícil, né? Eu acho que muito mais pela altitude do que propriamente pelo confronto contra o adversário, né? O Flamengo, pra mim, ele segue sendo uma das grandes forças aqui no Brasil, no Sul-Americano também, como você bem destacou sobre o confronto ali contra o Vasco. O peso, né, do banco de reservas do Flamengo. Então, assim, é um time que tem os 11 titulares, mas todos do banco seriam facilmente titulares em vários outros times.
Na maioria.
Então, assim, é um time muito forte, né? Um elenco muito forte. O Felipe Luiz está conseguindo ali ter o grupo na mão. Então, assim, muito mais pela altitude, eu coloco como um desafio para o Flamengo. Mas, se conseguir um pontinho, já está de ótimo tamanho.
Concordo contigo. 6:10 no horário de Brasília.
Momento Estádio.
Com o Luiz Ferreira.
E a grande notícia do esporte brasileiro nesse final de semana foi, sem dúvida alguma, a conquista da Copa do Mundo de Tênis de Mesa por Hugo Calderano. O brasileiro fez história em Macau e venceu o chinês Lin Xidong por 4 sets a 1, parciais de 6-11, 11-7, 11-9, 11-4 e 11-5, e garantiu a primeira medalha de ouro de um atleta das Américas na competição. E isso com direito a vitórias sobre os três primeiros colocados do ranking mundial. Em depoimento para a Federação Internacional de Tênis de Mesa, Hugo Calderano comemorou a conquista e agradeceu o apoio da torcida brasileira.
Tô muito feliz com esse título da Copa do Mundo, realmente sem palavras, eu não poderia imaginar chegar nessa competição e conseguir ganhar o título. Já foi um feito histórico chegar na semifinal e garantir uma medalha pela primeira vez pro continente americano, mas sobretudo pro Brasil, né? Então, queria agradecer todo mundo, pela torcida de vocês. A semifinal foi de madrugada, mas eu sei que muita gente ficou assistindo. Obrigado a todo mundo que sempre me mandou mensagem de apoio. Quando eu mais precisava, né, nos momentos mais difíceis, eu sempre continuei acreditando que era possível, no meu potencial. Mesmo quando as coisas são muito difíceis, ou tão muito difíceis, eu sempre continuo tentando, continuo trabalhando duro, e eu acho que isso é provavelmente a minha maior virtude. E queria agradecer de verdade a todo mundo. Esse título é para todo o Brasil.
O título histórico em Macau deve fazer Hugo Calderano subir no ranking mundial da modalidade. Atual quinto colocado, o brasileiro provavelmente deve chegar na quarta posição na próxima atualização com a pontuação obtida neste final de semana. E a partir do dia 17 de maio, Hugo Calderano terá a chance de fazer história mais uma vez. O brasileiro está confirmado na disputa do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa de Doha, no Catar. E a primeira edição do Desafio Brasil Paralímpico, primeira fase, competição de atletismo realizada ontem no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, teve a amapaense Vanna Brito como grande destaque. A campeã mundial e medalha de prata no arremesso de peso em Paris 2024 quebrou o recorde mundial na mesma prova pela classe F32 para paralisados cerebrais, com 8 metros e 15 centímetros, e também quebrou o recorde das Américas no lançamento de clube na mesma classe, com a marca de 28 metros e 32 centímetros. Além dela, o velocista paulista Henrique Caetano Nascimento, corredor dos 100 metros na classe T35 para paralisados cerebrais, também bateu o próprio recorde das Américas, com um tempo de 11 segundos e 79 centésimos.
E hoje tivemos uma notícia espetacular para o esporte brasileiro, a Rebeca Andrade, que fez história mais uma vez, né? A maior medalhista olímpica do Brasil conquistou o prêmio Laureus, o chamado Oscar do esporte, na categoria Retorno do Ano. A honraria faz menção à participação de Rebeca em Paris 2024. A brasileira saiu da capital parisiense com 3 medalhas, mesmo depois de se submeter a 3 cirurgias no joelho. Foram 2 medalhas de prata no salto e no individual geral e 1 de ouro no solo, derrotando ninguém menos do que a norte-americana Simone Biles. Rebeca Andrade recebeu o prêmio das mãos do pentacampeão mundial de futebol Cafu e fez questão de agradecer a ajuda que teve de sua psicóloga no processo de recuperação das cirurgias.
Eu me sinto muito feliz e honrada por receber o meu primeiro Laureus. Estou muito orgulhosa, me sinto muito abençoada pela equipe que eu tenho, pela família que eu tenho, por eles sempre acreditarem em mim, mesmo em alguns momentos onde eu não acreditei. Gostaria também de fazer um agradecimento especial para uma pessoa que está aqui conosco essa noite, que é muito importante para mim, que foi uma peça, como que eu posso dizer, importantíssima para que o mundo pudesse me conhecer, não só atleta, mas a Rebeca pessoa também, que é a minha psicóloga, que tá vindo ali, Aline. Agradecer pelo trabalho, né, pelo companheirismo e por todo o cuidado que você teve comigo em todas as minhas fases das minhas lesões. É, me sinto feliz por hoje ser uma grande referência para as gerações que estão vindo e para pessoas em geral, né, de força e de mostrar que a gente pode sim alcançar os nossos objetivos independente do lugar que a gente tenha vindo. Estou muito orgulhosa. Obrigada, Laurius.
Thank you so much, Laurius.
Espetacular, né? E a Rebeca merece, né, Brenda?
Merece muito. É uma atleta que, assim, engraçado porque a gente só vai conhecer a história desses mega atletas olímpicos nas Olimpíadas, né? E aí meio que esquece que durante todo o ano, todas as temporadas, ciclo, né? Eles estão ali se preparando, participando de competições nacionais e internacionais. Seria muito legal se a gente conseguisse acompanhar mais esses atletas olímpicos que trazem tanto orgulho, que dão tanto orgulho pra gente.
Seria mesmo, seria muito bom, né? Lembrando que os prêmios de atleta do ano ficaram com Armando Plantes, bicampeão olímpico do salto com vara, e Simone Biles, que é lenda da ginástica artística. Essa foi a quarta vez que a norte-americana recebeu o prêmio Laureus. 6:15.
Bola laranja.
Hora do basquete, o basquetão. Boa noite, Igor Santos.
Fala, André, tudo bem?
Beleza.
Fim de semana movimentadíssimo no basquete. Primeiro de tudo, vamos dar os parabéns ao Flamengo, o grande campeão da Champions League das Américas dessa temporada. O rubro-negro aproveitou o fato de ser o dono da casa no Final Four e atropelou os últimos adversários no Maracanãzinho no caminho rumo ao título. 24 pontos de diferença sobre o Franca na semi e 26 sobre o Boca Juniors na final. Título merecido de uma equipe que mudou o comando no meio da temporada. Saiu o Gustavinho e entrou o argentino Sérgio Hernández. Agora o Flamengo se igualou ao Quinça da Argentina como o maior campeão da BCLA em sua curta história de 6 edições. Cada uma das duas equipes tem 2 títulos. E o Flamengo vai continuar jogando partidas importantes nas próximas semanas. Isso porque chegou ao fim no sábado a fase de classificação do NBB. E com isso, já sabemos todos os confrontos dos playoffs, que começam com 16 equipes. São 8 séries, no esquema melhor de 5 jogos. Vamos a elas. Minas contra Mogi, Flamengo contra Caxias, Franca contra Pato Basquete, Brasília contra São Paulo, Bauru contra Paulistano, Pinheiros contra Unifacisa, União Corinthians contra Corinthians e Vasco contra São José. As primeiras séries começam a ser disputadas amanhã. Bauru e Paulistano, além de Pinheiros e Unifacisa. Agora é o momento decisivo. É isso, André. Um abraço e até a próxima.
Valeu, meu querido Igor Santos, 6:18.
No mundo da velocidade.
Hora de Fórmula 1 e aí vem a Priscila Sestari. Tudo bem, Priscila?
Oscar Piastri, da McLaren, venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita e é o único piloto a ter 3 vitórias na temporada. Com isso, Piastri ultrapassou Lando Norris e lidera o campeonato de pilotos após 5 etapas. Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o pódio no circuito de rua em Jeddah. Partindo da segunda posição, Piastri fez uma ótima largada e se colocou lado a lado com Verstappen. O tetracampeão chegou a passar o australiano por fora nas curvas 1 e 2, mas nessa disputa, o piloto da Red Bull foi punido em 5 segundos por ganhar vantagem sobre o piloto da McLaren ao sair da pista e manter a posição. Com a punição de Verstappen, Piastri conseguiu administrar o ritmo da corrida e o desgaste dos pneus e cruzou a linha de chegada quase 3 segundos na frente do holandês. Chegando em terceiro, Charles Leclerc conseguiu seu primeiro pódio pela Ferrari nesta temporada. Foi um final de semana difícil para Gabriel Bortoleto. O brasileiro conseguiu levar a Sauber até o final da corrida e chegou em 18º lugar, última posição entre os pilotos que terminaram a prova. No Mundial de Pilotos, Oscar Piastri lidera com 99 pontos, 10 à frente do companheiro de equipe Lando Norris. Max Verstappen, com 87, está na terceira colocação e George Russell, da Mercedes, com 73 pontos, em 4º lugar no campeonato. Enquanto isso, a McLaren vai se distanciando no Mundial de Construtores. Com 4 vitórias em 5 grandes prêmios, a equipe inglesa chegou aos 188 pontos, enquanto a Mercedes tem 111 pontos e a Red Bull, com 89, ocupa o terceiro lugar no campeonato. A sexta e próxima etapa da Fórmula 1 será o Grande Prêmio de Miami, disputado daqui a 2 semanas nos Estados Unidos. A prova também terá a segunda edição do ano das corridas sprints. A primeira, no GP da China, foi vencida por Lewis Hamilton pela Ferrari. Priscila Sestari para o No Mundo da Bola.
E hoje, dia 21 de abril, a primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 no chuvoso e caótico Grande Prêmio de Portugal. De 1985, completa 40 anos. O brasileiro a bordo da Lotus garantiu o lugar mais alto do pódio depois de liderar a prova de ponta a ponta. Senna, que além da vitória e da pole position, também marcou a volta mais rápida em Portugal. Ele voltaria a vencer naquele ano também no GP da Bélgica, disputado em Spa-Francorchamps. Bom, 6h20.
Copa Delas.
E quem chega é a Raquel Mota. Boa noite, Raquel.
Boa tarde, André, e todos que nos acompanham. Mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Como o André já falou, eu sou Raquel Mota e se eu tô na parada, você já sabe. É para trazer informação sobre a rodada do Campeonato Feminino. E esse final de semana começou recheado. Aproveitando aquela semana de Páscoa, foi chocolate. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, a sexta rodada começou com um jogo bem esperado pela torcida rubro-negra, que era Bragantino e Flamengo. Mas só que o Flamengo deixou a desejar de novo e acabou perdendo por 2-0 para a equipe do Red Bull Bragantino, que deixou a torcida rubro-negra muito irritada. E a gente vê algumas movimentações nas redes sociais, principalmente com a atacante Cristiane. É, a galera tem que ficar um pouquinho mais calma, tá na sexta rodada, vamos aguardar. Mas eu também confesso que estou muito decepcionada com essa equipe do Flamengo, que tinha tudo para bombar, mas não tá conseguindo se encaixar no campeonato até agora. Bom, outra também que a gente destaca foi o Grêmio, que perdeu em casa pro São Paulo por 2-1. É, São Paulo abriu o placar com 1-0, o Grêmio chegou ali a empatar com 1-1, mas o São Paulo no finalzinho, aos 40 minutos, a Bruna Calderan foi lá, a lateral direita do São Paulo, e acabou ganhando por 2-1. E no sábado, você que acompanha o futebol feminino, sabe que nós tivemos aqui 2 jogaços que foram exibidos na televisão aqui na nossa TV Brasil, e um deles foi justamente este chocolate. A gente falou do Flamengo e Bragantino, que foi o primeiro jogo que passou aqui, com Brenda Balbi comentando e Luciana Zogaib narrando, e depois, na sequência, o André, esse aí que vocês estão ouvindo, fez comigo Corinthians e 3B da Amazônia. As duas equipes vinham ali em momentos bem difíceis na sua trajetória até aqui. O Corinthians, que estava 3 jogos sem vencer, tinha empatado o jogo anterior e perdido no clássico para o Palmeiras por 2-1, e aí nesse jogo se redimiu. Foi o jogo da recuperação do Lucas Piscinato, porque o Corinthians simplesmente goleou por 8-0 o fraco e último time da competição, o 3B da Amazônia. Foi gol até não dá mais. E para fechar a rodada, a gente teve ontem na Arena Barueri o Palmeiras e o Bahia. Palmeiras, que venceu por 3-1 e vem mantendo aquele seu bom futebol, seu bom campeonato, e vai surpreendendo aí uma galera que esperava que o Palmeiras de repente não fosse aparecer entre os primeiros, e não é o que acontece. No momento, Ferroviária lidera ali com 16 pontos, seguido do Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo. Os dois últimos lugares estão com Sport, que tem 1 pontinho, e o 3B da Amazônia, que até agora não venceu nenhuma, amarga 0 pontinhos e um saldo de gols de menos 25. É isso aí, Andrezão. Boa semana pra todo mundo, que a segunda-feira esteja ainda repleta de chocolates que sobraram do domingo de Páscoa, e boa semana pra todo mundo. Tchau, galera!
Valeu, Raquel! E voltando a falar de futebol masculino, Bahia e Ceará jogam hoje, fechando a quinta rodada, né? Às 8h na Arena Fonte Nova. O tricolor vem de derrota pro Cruzeiro, que é a recuperação na tabela. O técnico Rogério Ceni faz um alerta pra maratona de jogos que está por vir.
nós temos jogos em casa, agora um jogo contra o Ceará, depois já tem Copa Libertadores. Nós vamos com toda a energia que a gente tem, porque ainda falta 7 semanas para sobreviver. Nós já estamos desde o começo aí da temporada, hoje é o 25º, acho, o jogo, né? E nós temos mais 16 jogos até a parada. Então nós temos que arrumar uma maneira de sobreviver em Copa do Brasil, tentar a classificação na Libertadores e chegar numa posição que seja mais condizente com a nossa no brasileiro. É difícil? É difícil. São mais lesões do que normalmente, mas é um número de jogos grande que a gente enfrenta desde o dia nosso nesse elenco profissional, desde o dia 23 de janeiro, se eu não me engano, 23, né? Desde o dia 23 de janeiro, e precisamos dar um jeito por nós mesmos de melhorar diante dessa circunstância. Acho que também tem a volta de 2 ou 3 jogadores que devem estar começando a treinar essa semana com a gente, para ter também mais opções para jogadores mais frescos, mais descansados também, para que a gente possa evoluir.
No Vozão, o clima é de otimismo por conta da boa campanha no Brasileirão. O zagueiro Marlon garante que o Ceará está pronto para fazer um grande jogo logo mais.
Acredito que a gente vai fazer um grande jogo lá, do mesmo nível que a gente vem fazendo dentro de casa, para que a gente possa sair vencedor com os 3 pontos, que é o mais importante. Obviamente, o desempenho é muito, muito satisfatório, pelo que a gente vem apresentando dentro de casa. Conseguimos um empate importante fora de casa, no qual nos coloca na quarta colocação. Início de campeonato muito bom para nós. Sabemos que seria muito difícil, mas é continuar concentrado, continuar buscando a vitória para que a gente possa continuar dentro do G4, quem sabe ali até mais para frente.
E aí, Brenda Balbi, esse, entre aspas, clássico nordestino, fechando a quinta rodada?
Clássico, eu considero clássico, sim, interessantíssimo. Dois times muito fortes, né, que vem se mostrando aí muito consistentes. O Ceará numa fase um pouquinho melhor, porque vem de vitória. O Bahia vem de derrota, mas eu acho que essa derrota do Bahia também não diz... não é tão negativa assim, né? Foi pra uma derrota pro Cruzeiro, que vem tentando aí se recolocar no cenário, né? Vem tentando se estabelecer no Campeonato Brasileiro. Mas o Bahia também é uma equipe muito interessante, com ótimos jogadores. Eu gosto muito do Rogério Ceni como treinador. Então tem tudo para ser um excelente confronto entre essas duas grandes equipes, André.
Bom, vamos falar um pouquinho de Libertadores, porque o Botafogo joga quarta contra o Estudiantes. Está de volta o Rodrigo Ricardo.
Depois da derrota para o Atlético Mineiro por 1-0 no Mineirão, o Botafogo vai até a cidade de La Plata, onde enfrenta o Estudiantes pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores da América. O oscilante Botafogo de Renato Paiva, que soma 7 jogos à frente do Glorioso, com 2 empates, 2 vitórias e 3 derrotas, preocupa a torcida. Mas para o treinador português, é preciso um pouco mais de tempo e paciência com o elenco alvinegro.
Os resultados refletem uma coisa, as atuações refletem outra. Até lhe vou dizer mais. Os jogos que ganhámos até performámos pior. Entende? Fomos mais eficazes nesses momentos. Houve jogos em que nós jogámos pior e conseguimos ganhar.
Desfalque de última hora contra o Galo, Alexander Barbosa é dúvida para o jogo na Argentina. Caso não possa entrar, David Ricardo entra no lugar dele mais uma vez. O jovem zagueiro, contratado junto ao Ceará este ano, acabou expulso contra o Atlético Mineiro na última rodada do Brasileirão.
Como eu sempre digo, há problemas, eu tenho que encontrar soluções. E, portanto, hoje tínhamos o David Ricardo, um zagueiro canhoto, que é aquele que naturalmente substitui o Barbosa. O Barbosa tem um desconforto muscular. Não lhe consigo dizer se até quarta-feira ele consegue estar preparado para o jogo ou não. Portanto, vamos aguardar, esperar que ele faça os tratamentos e esperar para ver se ele consegue dar uma resposta. Se não conseguir, há de entrar alguém e vamos entrar com 11, de certeza.
O Botafogo está em terceiro lugar na chave da Liberta, com 3 pontos, atrás da Universidade do Chile e do próprio Estudiantes. O lanterna do grupo é o cara bobo da Venezuela. Valeu!
Valeu, Rodrigo. Brenda, um abraço, até a próxima, hein?
Valeu, André.
Valeu, a gente fecha o programa com o Gol Nacional. Amanhã tem mais, galera, às 6.
O Gol Nacional.
Batida pra dentro, Rubens botou, tocou em cima da mala preta, sofreu de primeira pro Lianco, ele deixou sair pra linha de fundo. É o novo escanteio, dessa vez pelo outro lado. Cruzamento na boca da galera, toque de cabeça! Gol! tinha a bola vinha raspando a trave, Cuejo foi lá, meteu a testa na bola, explodiu essa massa do Mineirão. Beleza, Galão, beleza, Galão, ele mesmo põe lá dentro do meu. 3 minutos cravados, segundo ato do espetáculo, tem rede balançando em Belo Horizonte, livre, leve, solto, Cuejo usa a cabeça para botar o Galo na frente, 28 nas costas, bota a bola no barbante, tira o zero do placar e assina na mais querida do Brasil.